E a Prefeitura de Santana faz um balanço das ações de 2023. A gente está recebendo aqui no estúdio o prefeito Bala Rocha, do Partido Progressista. Prefeito, bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Tatiana. Bom dia para você, bom dia, Salgado, bom dia para todo mundo que ouve o programa e bom dia especial para nossa Santana, para as famílias de Santana, mas também toda a região metropolitana, Macapá, Mazagão e todas as áreas de alcance da CBN. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Pois é, aqui hoje a gente vai falar das ações que foram realizadas no município de Santana, que ainda estão em andamento, acho que vão entrar em andamento em 2024, mas a gente começa, prefeito, falando do plano diretor. Vai sair quando, né? Como é que está o andamento aí, as discussões?
Pois é, o plano diretor ele já está fazendo audiências públicas, a empresa contratada para estruturar o plano de novo, a revisão do plano diretor está fazendo os estudos há mais ou menos um ano e nós devemos concluir até junho de 2024, nós deveremos estar com nossa revisão do plano diretor concluída. E esse plano diretor ele leva em conta as áreas de expansão, principalmente do ponto de vista econômico também. Nós temos muito interesse em expandir e melhorar o empreendedorismo em Santana, fortalecer a economia, fortalecer o empreendedorismo. E o plano diretor é fundamental para definir essas áreas de interesse ambiental também, de interesse residencial, mas de interesse econômico também. E é isso que o nosso plano diretor está fazendo.
Tem o PPP da iluminação pública.
Isso, isso é uma parceria público-privada que nós estamos licitando também para que nós possamos ter iluminação pública com LED em todo o município, não é só na cidade, também no interior, 100% LED. A previsão é que, concluída a licitação, a empresa que ganhar ou o consórcio que ganhar possa concluir esse processo da iluminação pública com LED em um ano, mais ou menos, após a conclusão da licitação. Além da iluminação pública, essa PPP prevê a implantação de uma usina fotovoltaica de 2,2 megas. Tem lá a unidade específica das, das usinas fotovoltaicas, energia solar, mas em torno de 2,2. A gente também, nessa mesma PPP, tem também Wi-Fi grátis em 17 praças. E tem também um provedor, a implantação de um provedor exclusivo de internet, exclusivo para a prefeitura. Então a prefeitura vai ter uma internet de qualidade exclusiva dela, e que vai poder atender todas as unidades administrativas, mas também escolas, unidades de saúde, com qualidade, com velocidade suficiente para a gente avançar também nesses procedimentos eletrônicos que são necessários tanto na saúde quanto na educação. Vai ter um centro de operações, de controle operacional, porque nós vamos ter também câmeras de segurança. Então a PPP ela tem 5 itens, Tatiana. Ela tem a iluminação pública, a usina fotovoltaica, o provedor de internet, as câmeras de Wi-Fi, câmeras de segurança e Wi-Fi grátis nas praças. São esses 5 itens. E está em processo de licitação. Houve uma interrupção e nós estamos aguardando, porque uma empresa questionou o processo licitatório junto ao TCE. Nós estamos aguardando a liberação do TCE para a gente dar continuidade.
Por enquanto não tem uma previsão para iniciar, colocar em prática?
Acredito que até abril, maio do ano que vem, se o TCE vier, se o parecer do TCE vier pela continuidade da PPP, então acredito que até abril, maio, porque ele já estava na fase de seleção das empresas, né? de habilitação das empresas. Então as próximas fases são mais rápidas e passando pelo crivo do TCE, nós até achamos interessante, achamos bom que passe pelo crivo do Tribunal de Contas do Estado, porque nosso interesse é fazer a coisa correta. Então, se os técnicos do Tribunal de Contas do Estado estão analisando, se derem parecer favorável, ótimo, porque aí a gente prossegue com toda a segurança jurídica. jurídica, né, nessa PPP, que é a PPP da cidade inteligente. Então, com essa PPP, nós entramos no rol aí das cidades inteligentes, com internet rápida, iluminação pública de qualidade, usina fotovoltaica, câmeras de segurança e Wi-Fi grátis nas praças para a nossa juventude e para os empreendedores que estão nas praças.
É, prefeito, quando foi lançada a pedra, acho que das obras iniciais, ali, o lançamento, né, do início do projeto Orla, o senhor esteve aqui para falar exatamente dessa fase inicial desse projeto ali na área portuária do município de Santana. Como é que está hoje esse projeto?
Pois é, hoje nós temos dois pontos a destacar. Primeiro, que o primeiro prédio, nós vamos denominar de Orla Center, esse prédio ele vai abrigar 100 empreendedores. São 100 espaços para empreender, para as lojas que estão ali no espaço da Orla, e essas lojas vão ser transferidas para dentro do Orla Center.
É um espaço popular do comércio.
Exatamente. É uma espécie de um shopping popular, né? Mas que vem com o nome de Orla Center. Ele está 40% já das obras executadas. Já está, inclusive, com a laje pronta, a parte de escada para o andar de cima, porque são dois andares. O ministro Valdez esteve lá recentemente, aprovou, porque os recursos são da Codevasf, e dentro do ministério do ministro Valdez, do Ministério da Integração. E a obra está indo de maneira muito acelerada, e dentro do cronograma mesmo estabelecido. Então, a previsão, pode ser que atrase um pouco, mas a previsão é inaugurar em junho, ou pelo menos entregar o prédio pronto, porque tem a parte da seleção dos empreendedores também, todo esse estudo, né, das pessoas que vão ocupar essas lojas. Mas a previsão é concluir o prédio em junho de 2024. Também agora em dezembro está sendo lançada a licitação do restante do projeto Orla. A parte de paisagismo, a parte de mobilidade urbana, porque muda um pouco o fluxo lá das vias. A parte de museu, nós vamos ter um prédio de 3 andares, por exemplo, que contempla um museu, a casa do artesão e um espaço gastronômico. E vamos ter também toda a revitalização do terminal pesqueiro, também está na licitação, e o muro de arrimo também. Então, tudo isso está sendo licitado agora em dezembro, e a gente espera que comece aí no primeiro semestre do ano que vem.
Terminal de passageiro, como é que está também?
Pois é, destacar que o projeto Orla também é uma emenda do senador Davi, porque eu sempre gosto de atribuir as parcerias, Tatiana, porque é uma questão de justiça, porque o parlamentar está lá em Brasília, se esforça, ou o ministro, ou o presidente da República, ou o governador, quando faz, né, também as suas parcerias. A gente tem que reconhecer. Então, o projeto Orla é uma emenda do senador Davi, enquanto que o terminal de passageiros é uma emenda do senador Randolph, que vai ser executada pelo DENIT, para as pessoas que conhecem bem lá a área portuária de Santana, que viajam nos navios, mesmo quem mora em Macapá, mas que usa as embarcações lá no Porto de Santana, sabe onde é o Porto do Grego. O terminal de passageiros está sendo construído do lado do Porto do Grego. É um terminal muito bonito, um cais flutuante, uma base de 2 andares, um espaço de 2 andares também, uma espécie do mini terminal de passageiros de aeroporto. Ele é um pouco parecido, só que bem menor. Mas é assim, com um setor de acolhimento, lanchonetes, espaço para as pessoas aguardarem as embarcações, e vai ser só terminal de passageiros. Tanto que a proposta, Tatiana, é que o porto do Grego, como é conhecido, continue com a parte de cargas. Então, por exemplo, o navio, ele ancora no terminal de passageiros, desembarcam os passageiros, aí ele segue para o porto do Grego e desembarca as cargas. E quando for para embarcar, faz o inverso, embarca as cargas no porto do Grego e embarca os passageiros no porto do terminal de passageiros. Isso, não vai ter, por exemplo, cargas pesadas não vai ter no terminal de passageiros. Esse é um modelo, é o padrão que o DENIT usa em todo o Brasil, na região amazônica especialmente, e nós estamos sendo contemplados e a regra é essa.
Pavimentação.
Desculpe, sobre essa questão do terminal de passageiro, foi lançada a obra, houve a demolição, está vendo a demolição da estrutura que havia lá, que havia no local, e agora, então, o DENIT está aí, a empresa contratada está tomando as providências para iniciar a obra para valer. É uma obra que deve demorar 1 ano e 6 meses, mais ou menos, 18 meses, mais ou menos.
Ainda falando de obras, pavimentação e passarelas de concreto. Como é que está esse trabalho, prefeito?
Pois é, pavimentação Santana melhorou.
Mais periféricas, né?
É, Santana melhorou muito, né? Nós estávamos com a cidade muito... com as ruas muito, muito destruídas, né? E a gente melhorou muito com a ajuda de muita gente mesmo. O ex-governador Valdez ajudou muito na pavimentação de Santana, o governador Clécio está ajudando agora, há emendas de vários parlamentares também, há recursos da Codevasf, recursos da prefeitura, recursos do TAC da Anglo, quando houve aquele desastre com o porto, gerou um TAC. Agora nós estamos pavimentando a Rio Branco e a Rui Barbosa no centro da cidade, com recursos desse TAC. E então melhorou muito as duas vias de entrada de Santana, tanto pelo Igarapé da Fortaleza quanto pela Duca Serra. Também o governo do estado, na gestão do governador Valdez, essas duas vias foram muito melhoradas, revitalizadas. E quanto às passarelas de concreto, é uma meta que até o final do mandato, em dezembro de 2024, a gente chegue perto de 100% de passarelas de concreto em Santana. Nós já avançamos em várias baixas. Para você ter uma ideia, na comunidade do Ambrósio, por exemplo, nós já fizemos mais de 2 quilômetros, tem mais 1,5 quilômetro para fazer, mas o senador Davi já conseguiu recurso para a gente fazer. No Elesbão, tem 10% ou 20% de passarela de concreto, mas o senador Davi conseguiu uma emenda de 20 milhões para a gente fazer o restante de passarela de concreto. No Matapi Mirim, a deputada Marcivânia conseguiu uma emenda de 6 milhões. No Provedor 2, o senador Lucas conseguiu dinheiro para a gente fazer 100%. No Nova União foi feito 100%. No Remédio 2, 100%. Então, quer dizer, é um projeto que eu chamo de mobilidade humana, Tatiana, porque ele visa esse projeto facilitar a vida das pessoas idosas, das gestantes, das pessoas com dificuldade de locomoção, das crianças, dos cadeirantes e até dos empreendedores. Tem muita gente que tem um carrinho de venda, os ambulantes, por exemplo, que moram nessas áreas de passarela, e quando é passarela de madeira, eles têm grande dificuldade para se deslocar. E as passarelas todas vêm com iluminação a LED, e algumas vêm com guarda-corpo, que é aquele corrimão, e outras não, porque depende de cada situação, se tem espaço para fazer o guarda-corpo ou não. E junto com isso vem os bloquetes. Então nós estamos também bloquetando todos os acessos que dão os acessos que chegam nas passarelas, e também algumas áreas de bairros periféricos, como Monte das Oliveiras, Ramal do Gaúcho. São muitas ruas e avenidas em Santana que estão dessas travessas, essas principalmente mais periféricas, que estão sendo pavimentadas com bloquetes, que também é uma emenda do senador Davi Alcolumbre.
Prefeito, Santana é o segundo maior município do estado e precisava, por exemplo, de uma atenção na saúde. Hoje Santana já tem exames específicos, por exemplo?
Sim, nós temos a mamografia, que é uma conquista das mulheres. Então agora a mulher já pode fazer mamografia pelo SUS em Santana, no Centro de Referência à Saúde da Mulher, conhecido como Diagnóstico da Mulher. Agradecer ao senador Lucas, porque foi uma emenda do senador Lucas para a gente poder colocar o mamógrafo para funcionar, está funcionando bem. E é importante a prevenção do câncer, muito importante. Avançamos muito na parte de odontologia. Ontem nós abrimos um novo espaço do Centro Especial Especialidades odontológicas, com todas as especialidades praticamente, e queremos avançar melhorando, por exemplo, na parte do aparelhinho, da ortodontia, né, dos implantes. É um planejamento que nós temos para que no futuro a gente possa avançar bastante na área de odontologia, e estamos revitalizando praticamente e ampliando todas as nossas unidades. Então Santana vai dar um salto de qualidade até o final do ano que vem, um salto de qualidade muito importante, não só no aspecto da estrutura. Ontem na inauguração, Tatiana, eu faço questão de dizer isso aqui como médico, eu sou prefeito, mas sou médico, que parece às vezes que a estrutura é o mais importante de uma unidade de saúde. Não é. O mais importante é o atendimento. É o atendimento humanizado, que a pessoa que vai ser atendida seja respeitada, seja atendida com dignidade, né? O servidor público precisa atender bem as pessoas. Então, o mais importante numa unidade de saúde é o atendimento. Aí vem a equipe bem preparada, humanizada também. Aí vem os equipamentos e vem a estrutura. Quando junta tudo isso, você tem um serviço do SUS de qualidade também.
Minha Casa Minha Vida, do governo federal, prefeito, é a primeira vez que Santana vai ser contemplada contemplado?
Sim, fomos contemplados com 496 unidades, vai ser no Igarapé da Fortaleza. É, são três blocos que, divididos em determinada quantidade de apartamentos, e a prefeitura é responsável de coordenar o projeto, de aprovar todas as licenças e também fazer a seleção das pessoas que vão ocupar. Daqui a 5 meses, a empresa que apresentou o projeto em Brasília tem que apresentar agora o projeto executivo final, e aí, aprovado o projeto executivo, começa a construir. A gente espera que daqui um ano e meio, a gente possa ter essas 496, pela primeira vez em Santana, projeto habitacional do Minha Casa Minha Vida.
Domingo é o dia, 36 anos. Vai ter bolo?
Vai ter bolo, mas é o bolo de pote. Não tem aquele bolo comprido que dá muita confusão. Então, vai ter uma programação de abertura no domingo, com a solenidade, com os parabéns e o bolo. E depois a Avenida Santana vira uma rua de lazer. A Avenida Santana, desde hoje, já está ocupada pela Inovatec, que é uma feira de empreendedorismo, porque Santana tem essa vocação. É uma feira de inovação para fortalecer o setor de startups. Nós queremos ser o território das startups. Quero convidar aí o pessoal das startups para ir para Santana. Reduzimos os impostos lá de 5% para 2% do ISS, fizemos a lei de atração de investimentos, fizemos a lei de desburocratização e liberdade econômica, tudo isso para facilitar a abertura de empresas em Santana. Santana tem esse perfil, tem essa vocação, tem o porto, tem a logística, agora precisa que a indústria chegue e a ciência, e a tecnologia e a inovação avance. Então, por isso nós estamos fazendo a Inovatec e estamos apoiando os investidores que queiram se estabelecer em Santana. É só conversar com a nossa equipe, conversar com o prefeito Bala, e nós vamos dar toda a atenção. O governo do estado tem ajudado muito também a fomentar as empresas para irem para Santana, para o Distrito Industrial. Agradecer ao governador Clécio, agradecer ao vice-governador Tellini, agradecer também ao governador, à Assembleia Legislativa, ao SEBRAE, ao senador Davi, pela parceria no Viva Santana, que é toda essa programação de aniversário, na Inovatec também. Então, começa hoje com Esquenta Inovatec, Tatiana, a partir da noite de hoje, e segue amanhã, sexta, sábado e domingo, com muita cultura, gastronomia, brinquedos para as crianças, até tirolesa nós vamos ter na Avenida Santana, MMA, jogos diversos, e tudo isso fazendo parte da Inovatec. E vamos ter o setor de empreendedorismo, né, com os estandes ocupados pelos empreendedores, sobretudo da área de inovação.
10 horas e 28 minutos, a gente conversou com o prefeito Bala Rocha de Santana. Prefeito, obrigada pelas informações.
Obrigado e fazer o convite. Hoje nós temos cantata natalina na Praça do Fórum, são 8 corais, vai ser a maior e a mais emocionante cantata natalina de Santana de todos os tempos. E à noite, o Esquenta Inovatec, e sexta, sábado e domingo, convidar todo mundo de Macapá também, mas especialmente de Santana, do interior, para estarem conosco na Inovatec, na virada cultural que vai acontecer durante a Inovatec. Muita cultura, muita música, muitos artistas santanenses e algumas atrações de fora também.